Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, inicialmente eu quero aqui fazer um registro sobre os resultados da avaliação do Enem 2015 divulgados ontem, né? Quero inicialmente aqui destacar o fato de, a exemplo de muitos educadores, professores, gestores pelo país afora, destacar aqui o estranhamento nosso devido ao fato dos institutos federais de educação profissional e tecnológica não terem, a exemplo do que vinha sendo feito nos últimos anos, se sobressaído no ranking das escolas com melhores desempenhos. É fato que durante esses últimos anos, governos Lula e Dilma, nós investimos muito na educação, inclusive na interiorização do acesso ao ensino superior, na interiorização do acesso ao ensino técnico. Saímos de 144 escolas para quase 600 escolas. O Nordeste foi extremamente contemplado, o meu estado, Rio Grande do Norte. E essa expansão da educação profissional no nosso país se deu de uma forma muito consistente, senhor presidente, porque o modelo de ensino, ensino médio integrado à educação profissional, levando em consideração as peculiaridades de cada região, valorizando as vocações regionais, essas escolas que hoje são o maior orgulho do Brasil, as escolas técnicas federais, né? Elas são o maior orgulho do Brasil. Aliás, essas escolas têm exibido o título de melhor qualidade em matéria de ensino médio, não é só no Brasil, é no mundo. É no mundo. Isso já foi, constatado. Daí, senhor presidente, repito, né, estranharmos o fato de, no Enem, divulgado ontem, o Enem relacionado a 2015, apenas uma outra escola pública apareceu e depois, inclusive, da 30ª posição. Hoje, senhor presidente, recebi a informação de que os institutos federais teriam sido retirados da pesquisa com a desculpa, imagine só, que os institutos são voltados à educação profissional e não ao ensino médio. Pois bem, com base nessas informações dadas pelo MEC, o CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, divulgou uma nota sobre o assunto hoje, pedindo esclarecimento ao MEC, através do INEP, sobre a exclusão da rede federal no resultado do Enem 2015. Eis a íntegra da nota, senhor presidente, da nota do CONIF. A ausência dos institutos federais no resultado do Exame Nacional de Ensino Médio de 2015 por escola, divulgado nesta terça-feira, causou indignação ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF. Para buscar um esclarecimento, o CONIF oficiou ao INEP uma solicitação de reunião. De acordo com o presidente do CONIF, professor Marcelo Bender Machado, o Conselho não tinha ciência de que a rede federal seria desconsiderada na última avaliação do Enem. Abre aspas. As instituições da rede vêm crescendo positivamente no ranking, portanto, tivemos uma expectativa diferente para a divulgação do resultado. Cabe-nos agora divulgar e tentar reverter esta situação, afirma. No resultado referente a 2014, divulgado em agosto do ano passado, as instituições da rede federal tiveram reconhecido desempenho e foram destaque entre as melhores do Brasil. Daí a seguinte pergunta: por que excluíram os institutos federais do Enem 2015? Será que isso tem a ver com a medida provisória 746, que quer, de cima para baixo, através de um ato impositivo, restritivo, reformular o ensino médio? Meu Deus, por que que o governo não reconhece a experiência exitosa, repito, esse patrimônio do povo brasileiro, que é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive patrimônio naquilo que eles têm de melhor, que é inclusive o modelo educacional, que combina a formação geral com a preparação para o trabalho? Não é à toa que essas escolas são extremamente disputadas. Não é à toa que a maior alegria, né, que os pais têm é quando veem seus filhos conseguir uma vaga nas escolas técnicas federais. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer que me associo aqui ao CONIF, me solidarizo com o CONIF, ao mesmo tempo em que nós vamos apresentar um requerimento na Comissão de Educação, vamos convidar o CONIF, vamos convidar o INEP e o MEC para debater o resultado não só do IDEB, como do Enem 2015, e para que o MEC explique à sociedade brasileira, repito, porque foi que te deixou de fora, porque foi que excluiu do resultado do Enem 2015 as escolas técnicas federais. E por falar na MP 746, senhor presidente, quero aqui mais uma vez expressar a nossa preocupação, porque entendo que o governo ilegítimo que está aí utilizou o método mais desastrado, mais inadequado, mais inoportuno para tratar de um tema tão relevante, de tão grande repercussão social, que é exatamente o tema do ensino médio. É bom sempre repetir, o ensino médio é uma das etapas mais importantes da educação básica. Mexe com os sonhos, as esperanças, os anseios de milhões de jovens por esse país afora. E esse governo não tinha direito de fazer o que ele fez. Propôs uma reformulação dessa via uma MP que tem caráter impositivo, tem caráter restritivo. É bom lembrar, são apenas 120 dias que o Congresso Nacional tem para discutir, para decidir e finalmente aprovar. Então, isso é inaceitável. Lembrando que o Ministério da Educação, ao mandar essa MP para cá, o fez de forma unilateral, ouviu apenas os secretários estaduais de educação, mas esqueceu de dialogar com os estudantes, com os professores, com os especialistas, com as academias, com as universidades, desprezou inclusive o Fórum Nacional de Educação, uma entidade extremamente representativa da luta em defesa da educação. Por isso, senhor presidente, que quero aqui mais uma vez dizer que temos esperança de que essa medida provisória vai ser retirada. Tanto é que cresce em todo o Brasil o movimento para que a medida provisória seja retirada ou rejeitada. Esse movimento, inclusive, hoje, mais do que nunca, tem um caráter suprapartidário, porque o que nós estamos aqui preocupados é com os destinos da educação. Tanto é que a MP já é objeto hoje, senador Lindenberg, de várias iniciativas no campo do Poder Judiciário, pedindo exatamente a retirada da MP para que esse tema, repito, seja objeto de debate e de discussão via projeto de lei. Quero ainda aqui acrescentar que o Ministério Público Federal, através da Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, pediu ao Procurador-Geral, doutor Janot, que desse um parecer pela inconstitucionalidade da medida provisória, considerando que ela não é exatamente o caminho mais adequado, pelo quanto, inclusive, que ela tem de inibidor, porque é um prazo de apenas 120 dias, repito, para discutir um tema desta envergadura. Um tema desta envergadura num país como o Brasil, de dimensão continental, com uma rica diversidade. E nós reconhecemos sim que precisa ser melhorado, nós sabemos sim, reconhecemos que mudanças precisam ser feitas no ensino médio sim. Agora o caminho primeiro não é vir um MP de cima para baixo, sem considerar o diálogo com a sociedade. Será que eles acham que é por essa via que eles vão construir consensos, que eles vão construir entendimentos, desprezando, repito, um acúmulo de debates existentes exatamente sobre essa matéria? E ainda por cima, senador Lindenberg, além da forma ser equivocada, quero aqui também dizer do conteúdo. O conteúdo da MP, ao invés de reformar para melhor o ensino médio, vai deformar o ensino médio, pelo quanto de propostas equivocadas que tem a MP. Porque querer iludir os alunos que basta apenas flexibilizar o currículo ou basta apenas ampliar a carga horária, nós vamos realmente tornar essas escolas do ensino médio atrativas com uma boa qualidade do ensino, isso é uma ilusão, isso é uma falácia, porque não basta apenas flexibilizar o currículo, ampliar a carga horária, é necessário ter um projeto pedagógico claro, consistente, associado a reformulação do ensino médio, que passa pela infraestrutura das escolas, escolas decentes, com laboratórios, com bibliotecas, escola dotada das novas tecnologias, passa por a gente rever a relação discente e aluno, passa, sobretudo, por a gente encarar de frente e cumprir o PNE naquilo que ele tem de muito ousado, que é uma agenda de valorização e de respeito dos profissionais da educação. Então é esse, senhor presidente, o caminho.
Você me concede uma pequena parte?
Concedo.
Só queria parabenizar a senadora Marta. Não, senadora Marta é a próxima inscrita. Eu falo depois, faço a parte. Eu sei que Vossa Excelência. É que eu não quero atrapalhar. Não, eu abro mão da parte, senadora Fátima, e falo novamente.
Tá ok, senadora Marta. Eu quero só concluir dizendo, portanto, que. Senhor presidente, que é preciso a gente tratar esse tema com muita seriedade e com muito carinho. Daí porque o nosso apelo aqui para que essa medida provisória, repito, seja retirada. É necessário fazer mudanças no ensino médio, mas não por essa via de medida provisória. O debate tem que ser retomado via o projeto de lei e em consonância com o Plano Nacional de Educação, porque o Plano Nacional de Educação já está lá muito claro, apontando através das suas metas e das suas estratégias o que deve ser feito para a gente vir com medidas concretas, capazes de trazer um ensino médio atrativo para os estudantes, e não com essas medidas ilusórias, paliativas, como a MP 746. E por fim dizer também que é preciso a gente lutar aqui fortemente para que a PEC 241 não prospere. Aliás, o Congresso Nacional, coordenado pelas centrais sindicais, por partidos, por diversas instituições. E essa grande mobilização que está tomando conta do Brasil, que vai crescer, vem na direção exatamente de pedir a rejeição da PEC 241 pelo que ela tem de nefasto. A PEC 241 é a cara mais cruel do golpe que foi dado na democracia, porque a PEC 241 significa negar direitos, significa subtrair direitos. A PEC 241 é o Estado mínimo que eles defendem, mas o Estado mínimo de direito para os pobres, inclusive para os estudantes, e o Estado máximo para os patrões, de muitos juros, para engordar cada vez mais as contas bancárias dos banqueiros. Por isso que nós continuamos firmemente aqui na luta, junto com os movimentos sociais e com a sociedade,